As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Um homem perdeu a vida na sequência de uma colisão entre três automóveis, acidente esse que ainda deixou duas crianças em estado considerado como crítico, assim como um adulto. O alerta foi dado pelas 9 da manhã desta quarta-feira e centrou-se na Estrada Nacional 3, na localidade de Gaio, no concelho do Cartacho. O acidente ocorreu no sentido Cartacho a Zambuja e a Nacional 3 esteve durante parte da manhã cortada naquele local em ambos os sentidos do trânsito. Para além dos envolvidos, duas outras pessoas sofreram ferimentos ligeiros. Foram mobilizados cerca de 30 operacionais, entre bombeiros, Guarda Nacional Republicana e ainda uma equipa de apoio psicológico do INEM. Os feridos graves foram depois transferidos para o Hospital de São José, em Lisboa, e para o Hospital Distrital de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi decidido na última reunião do Executivo Municipal de Tomar prolongar de novo o prazo para a conclusão da obra que decorre na rua Coronel Garcês Teixeira até 11 de janeiro de 2023. Na mesma reunião foram também aprovados mais 20.500 euros em trabalhos complementares da obra. Apesar da aprovação dos dois pontos pela maioria PS, o PSD, que votou contra, não deixou de criticar a Câmara de Tomar pela falta de rigor na elaboração dos projetos. O vereador Tiago Carrão apontou a necessidade de haver o cuidado destes serem revistos antes de passarem à execução.
Tem sido de forma recorrente que temos vindo a ver assistir a estes trabalhos complementares, esta obra em particular também já teve bastantes, e é quase recorrente a origem desses trabalhos complementares, que é algo que já falámos várias vezes aqui. A grande maioria, e volta-se a ver isso outra vez, são erros do projeto. Ou seja, são erros do projeto, neste caso, por exemplo, esquecem-se de passadeiras, os acessos também não eram os mais indicados, não estavam previstos corretamente em projeto, entre outras coisas. No passado já foi as ciclovias que se esqueceram da tinta e das placas para as assinalar. São esse tipo de coisas que nós temos vindo a defender, reunião atrás de reunião, que a revisão de projeto, feita de forma como até o Código de Contratação Pública o prevê, poderia ajudar a amenizar. Aliás, já no projeto, por exemplo, do Flecheiro, que tem a dimensão que tem, também achamos que uma revisão ainda mais exaustiva poderia fazer sentido, porque um pequeno desvio ali será muitos milhares de euros. E por isso, nós, obviamente, votaremos contra, como forma até de protesto pela vossa governação não ter esta atenção para com os projetos, que depois, mais tarde, resultam sempre nestas derrapagens orçamentais e depois também a consequência delas, que é o atraso no tempo.
Na resposta, a Presidente Anabela Freitas confirmou que se verificaram efetivamente algumas questões na elaboração do projeto, mas que só foram identificadas posteriormente com a execução da obra.
Naquilo que está a passar nesta empreitada, houve aqui casos que efetivamente é de projeto. E, portanto, a gente só pode ir à questão do projeto após o termos da obra, porque o projeto tem sempre uma fase de assistência em obra. E, portanto, o projetista há sempre ali 10% do projeto que não é pago por causa da assistência em obra. Mas é certo que também houve, e é o caso dos complementares, bem, alguns têm origem em este projeto que pode ser discutível. Que pode ser discutível, mas isso aí os juristas hão de dizer. Um projetista não pode fazer um projeto se aquilo que são os cadastros das infraestruturas que são fornecidos estão errados. São diferentes daquilo que está implementado no terreno. E houve aqui alguns trabalhos complementares ainda significativos que têm a ver com isso. Portanto, só quando está a trabalhar é que se detecta que as infraestruturas não estão no sítio onde o cadastro dizia que estava. E, portanto, essa é uma das questões. Outra questão, é natural que ao longo da obra nós vamos introduzindo algumas alterações em obra. E isso foi feito. E daí esta questão. Agora também deixe-me dizer o seguinte, senhores vereadores, isto não é exclusivo, infelizmente, porque se assim fosse éramos o único no país, mas pronto, isto é... Aquilo que tem sido a revisão normal de preços nas empreitadas, porque as revisões normais de preços são muito mais caras do que aquilo, porque os materiais também têm estado a subir. E sobretudo, e já começou a aparecer na Câmara de Tomar, pedidos de revisão extraordinária de preços, porque há um decreto-lei que saiu este ano, o decreto-lei 36, que vem abrir a porta aos empreiteiros para isso. E, portanto, dar-vos também conhecimento que também já começaram a entrar pedidos de revisão extraordinária de preços na Câmara de Tomar e, portanto, estamos, obviamente, a contrapor e a aplicar fórmulas diferentes daquelas que os empreiteiros nos trazem.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sindicato dos Médicos da Zona Sul emitiu um comunicado enviado para a redação da ERTS, onde dá conta dos resultados de uma reunião que teve com os médicos do Distrito de Santarém, profissionais de várias especialidades, nomeadamente o Hospital da Capital do Distrito e ainda do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que congrega as unidades de Tomar, Abrantes e Torres Novas. Nesse mesmo texto, o sindicato lamenta que o Hospital Distrital de Santarém e o Centro Hospitalar do Médio Tejo sejam confrontados com uma grande carência de recursos humanos, levando a que os serviços de urgência sejam suportados por médicos de empresas prestadoras de serviços, em vez de profissionais do quadro dos respectivos hospitais. Esta situação, adverte o sindicato, para além de mais dispendiosa, não garante o melhor acompanhamento dos utentes, pois os médicos contratados, através destas empresas, não fazem um trabalho completo que um médico de quadro faz, nomeadamente em consulta, serviço de internamento, cirurgia. A ausência de recursos conduz ainda ao não correto funcionamento de algumas especialidades, nomeadamente ortopedia, anestesiologia e psiquiatria, lamenta ainda o sindicato no mesmo comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, projetou o ano de 2023 em entrevista à ERTS. Obras como a Zona Industrial da Freixenda, orçada em 4 milhões de euros, o multiuso de Caixarias e ainda a reabilitação da Escola Manuel Lopes Perdigão, naquela mesma freguesia, sem esquecer a estrada de Minde, são metas a cumprir no próximo ano, confessou o autarca, que aposta ainda na ação social e no auxílio a quem mais necessita.
Nós, a ação social, temos vindo, já desde o tempo do Covid, onde tivemos também um esforço muito grande que tivemos que fazer para apoiar as famílias, e agora, obviamente, também estamos disponíveis. Todos os dias nos chegam novos pedidos de apoio e nós, juntamente com as IPSS, temos a rede montada, em termos de rede social montada, e, portanto, penso que ninguém irá ficar para trás também no Conselho de Orém. Se tiverem dificuldades, nós, através das candidaturas sociais, através da nossa ação social, através dos IPSS, temos condições para poder ir resolvendo e ajudando a resolver muitos dos problemas que vão surgindo no dia-a-dia. Obviamente que temos obras emblemáticas em curso. Eu recordo a Zona Industrial da Freixenda, é uma obra com cerca de 4 milhões de euros, uma obra enorme, uma obra essencial e fundamental para aquela zona que queremos e temos mesmo que inaugurar durante o próximo ano. Temos o multiuso de Caixarias, onde irá ficar situado o futuro centro de saúde, e também a ajuda de freguesia, que também está em curso e também queremos inaugurar no próximo ano. A requalificação da escola Manuel Lopes Perdigão em Caixarias, que também está em curso e também queremos inaugurar durante o próximo ano. A estrada de Minho, como disse, que queremos iniciá-la no início do próximo ano, e que também poderá não ficar concluída durante o próximo ano, mas também ficará grande parte concluída. E, portanto, temos aqui e mais algumas obras que estamos a ultimar os projetos, que temos projetos muito interessantes para poder desenvolver. Obviamente que a parte económica será importante. Nós vamos, na próxima reunião de Câmara, aprovar a política fiscal para o Conselho de Orém para o próximo ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, disse que, se fosse hoje, tomaria a mesma decisão de aderir à Tejo Ambiente. Em recente entrevista à ERTS, o autarca recordou que ele próprio já criticou de forma veemente algumas decisões daquela empresa intermunicipal, mas agora espera que, quando a Tejo Ambiente estiver consolidada, se possa dizer que valeu a pena, não deixando de recordar os enormes custos para a sua população.
Hoje tomaria a mesma decisão, e digo isto com a consciência, com a autoridade de alguém que, em devido tempo, criticou de uma forma veemente aquilo que podiam ser algumas decisões que a empresa estava a tomar. Ainda ontem mesmo tive a oportunidade de dizer isto. Eu espero, e esta foi uma daquelas decisões, se calhar, difíceis que tivemos de tomar. Eu espero que, no final deste processo, enfim, quando a empresa estiver efetivamente consolidada, quando os investimentos que estão previstos forem feitos, quando tudo estiver em velocidade de cruzeiro, que se diga que valeu a pena esta adesão, com enormes custos para a população deste concelho, em particular deste concelho, em termos daquilo que é o pagamento, digamos assim, de uma forma clara, das faturas respeitando a água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, mas penso que na altura que a decisão foi tomada, independentemente da urgência em que a mesma foi tomada, se calhar outras ponderações poderiam ter sido feitas, mas a urgência e a forma como tudo se passou, a rapidez que foi preciso tomar, acho que foi uma decisão que, repito, provavelmente devia ter sido mais bem ponderada em alguns aspectos, mas o tempo não deu para tanto, e valeu por isto, porque realmente, no caso concreto de Mação, a situação em que estávamos, em termos das nossas redes de abastecimento de água, os déficits crónicos que estávamos a ter e que estavam a ser repercutidos, quer se queira, quer não, tão bem na população do Conselho de Mação, eram insustentáveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre em Tomar, esta quinta e sexta-feira, 24 e 25 de novembro, numa organização que envolve o Instituto Politécnico de Tomar, o Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, o Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro e a Cátedra de Estudos Sefraditas Alberto Benveniste da Universidade de Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, o 4º Colóquio Internacional Diálogos Luso-Sefraditas. Os colóquios internacionais têm vindo a realizar-se periodicamente desde 2017 em diferentes cidades portuguesas, especialmente na região centro, cuja história se interliga com a da presença judaica nessas mesmas comunidades. Os colóquios Diálogos Luso-Sefraditas são eventos culturais que procuram oferecer pontos de proximidade entre a investigação universitária e as comunidades locais, abertos à reflexão e ao diálogo científico, à partilha e divulgação dos resultados de investigação, ao conhecimento e ao encontro da história da presença sefradita, especialmente nos territórios da lusofonia, mas também nas suas manifestações de diásporas transfronteiriças e multiculturais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, em parceria com a Casa do Conselho de Alvaiázar, vai promover já neste sábado um passeio de carros antigos, sendo que as inscrições podem ser efetuadas até ao final desta quarta-feira. O ponto de partida será em Ferreira do César. Carlos Galinha, presidente da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, em declarações à ERTS, antecipou este evento.
Este passeio de clássicos surge no conceito de regionalismo que existe aqui entre as casas regionais, aqui a amizade que existe entre as casas regionais aqui em Lisboa. Temos duas casas que tinham interesse em promover um pouco o centro também do nosso país, criando-se aqui, digamos, um triângulo, um roteiro dos três concelhos, que o ponto de para ter o início também seria interessante ser entre os dois concelhos, visto que Alvaiázar é um concelho praticamente vizinho do Concelho de Tomar. Então encontramos aqui um ponto de equilíbrio, um ponto médio, que foi a Ferreira de César. Ora, tendo início em Ferreira de César, vamos, digamos, porque os dias também são pequenos e não podemos fazer percursos muito grandes, e também, acima de tudo, é um momento de convívio entre os associados e amigos. Partimos de Ferreira de César por volta das 10 da manhã, sensivelmente, 10, 10 e meia, onde iremos fazer o check-in com um pequeno almoço no hotel Casa do Adro, em Ferreira de César. Portanto, também é do empresário tomarense, Manuel do Silva Ribeiro, que é tomarense e é nosso sócio aqui na Casa do Conselho de Tomar. E partimos a partir do hotel Casa do Adro, em Ferreira de César, em direção ao Castelo de Orém, onde iremos fazer uma paragem para uma visita pedonal no castelo. Uma zona muito bonita, onde estaremos essencialmente uma hora e meia. Damos uma volta dentro da cidade de Orém e vamos pela estrada da Freixenda em direção ao restaurante Palmeiras, que fica ali essencialmente perto da Freixenda. É que esta zona já é uma zona de Alvaiázar, praticamente, uma zona de Alvaiázar. Vamos dar ali uma volta, que nossos colegas da Casa do Conselho de Alvaiázar irão nos mostrar ali zonas bonitas, que efetivamente todo o país, todo o Portugal tem zonas bonitas, é preciso nós levarmos aos sítios certos, e iremos depois parar em Alvaiázar, onde iremos fazer a prova do licor de Xíxaro, Portanto, o xixero, digamos que é uma leguminosa muito, muito conhecida e aproveitada no concelho de Alvaiaza, iremos fazer a prova do licor de xixero. Depois, rumamos em direção outra vez à Ferreira de Zêzere, onde irá ser, onde se terminará o passeio com um lanche de convívio entre todos e passa-se aqui um dia agradável, gestão e logística das duas casas regionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 1 a 24 de dezembro, a Praça da República em Tomar vai receber o Centro Mágico do Natal, um dos maiores eventos temáticos de Natal da região centro para toda a família. Num ambiente repleto de magia, luz e cor, não vão faltar a música, a animação, mas também atividades culturais para as crianças e a gastronomia tradicional. A magia do Centro Mágico do Natal começa logo à entrada, como se de repente fôssemos transportados para um conto natalício. O brilho do carrossel parisiense e as inesquecíveis viagens no comboio de Natal são algumas das atrações que prometem deslumbrar toda a família. Para o município, o evento é também uma oportunidade para replicar de algum modo as campanhas que durante a pandemia dinamizaram o comércio local. Assim, para além dos visitantes poderem ainda aproveitar o mercado de Natal para adquirir os últimos presentes para a família, o comércio local de Tomar vai ser valorizado numa iniciativa em que os clientes das lojas aderentes do concelho irão receber, por cada compra acima de 10 euros, viagens para o carrossel e para o comboio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Casal das Jus, em Torres Novas, na Estrada da Sapeira, é uma quinta tipicamente ribatejana com raízes familiares, onde vai decorrer no dia 27 de novembro, domingo, das 14 às 20 horas, o Mercado de Outono. A iniciativa vai contar com um conjunto de atrativos, com destaque para a presença de artesãos e artistas ao vivo. Rita Cavaleiro, a promotora do Mercado de Outono, falou à ERTS da iniciativa, que tem entrada livre e que é também uma oportunidade para pensar nas prendinhas de Natal.
Vai ser um mercado onde convidamos alguns artistas locais, principalmente, depois vem um ou dois de Lisboa, mas é principalmente daqui. Uma das artistas é a minha irmã, nós somos aqui uma família que vive na Quinta, e eu sou professora de yoga, dou aulas aqui na Quinta, e a minha irmã é artesã, e ela vai ser uma das pessoas que vai vender ali no, neste mercado. Ela faz coisinhas em pele. E então, vamos montar lá assim as bancas, não é? Com essas coisinhas, das 2 às 8. Além disso, eu vou estar a tocar ao longo da tarde para, pronto, para dar ali algum ambiente e música também com mensagem, que é o que eu gosto, música assim, né? Para nos elevar a vibração. E vai haver também petiscos, vai haver espaço de crianças, e lembrei-me que poderia ser interessante para divulgar também aqui a nossa quinta e poder chamar mais gente para esta atividade ou para uma próxima, quem sabe.
Esta é uma iniciativa que está já direcionada e a pensar também para o Natal, não é?
As pessoas poderem, sim, pensar nas prendinhas de Natal e apoiar pequenos artistas e negócios locais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Tomar é uma cidade bonita. É agradável percorrer o seu centro histórico, observar as suas fachadas, entrar aqui e ali numa das suas casas, nos seus museus, nos seus restaurantes. Há uns dias passei pelo centro de Tomar e vi a inevitável e imponente estátua de Gualvim Pais na Praça da República. A estátua fica na memória de quem passa por Tomar, pela sua centralidade, com certeza, também por não haver muitas outras estátuas na cidade e também até por um segredo que me escuso aqui de contar. E dei por mim a pensar, e se alguém se lembra de encher de tinta o Gualvim Pais ou o Dom Henrique, como é que vamos ficar? Nós vivemos hoje em tempos de pouco diálogo, de pouca conversação. E na falta dela, o tempo vai sendo ocupado com ações, na expectativa de que elas se façam ouvir ou pelo menos rompam com a monotonia da solidão de quem fala sempre sozinho. A resposta, porém, não é ver nas pessoas que assim se exprimem o problema principal. Elas são o sintoma, não são a doença. A doença é uma surdez, faça quem pensa de forma diferente ou quem pertence a uma geração diferente. E nós temos essa doença em todas as escalas da nossa vida. Nestes tempos há quem, para chamar a atenção para os problemas do clima e da fome, tenha atirado poré de batata a um quadro de Monet que dizia tentar pintar como o canto de um pássaro, e sopa de tomate a um quadro do atormentado Van Gogh, para quem o pensamento, de forma surpreendente, não devia conduzir à emoção, mas à ação, mal sabia eu. E fiquei a pensar em como gente possivelmente bem intencionada e com estudos, tanto quanto sei, eram estudantes, pode ser tão angustiada e tão ignorante ao ponto de não perceber que escolheu para alvo da sua fúria, certamente não infundada, dois dos mais importantes defensores da proteção do ambiente ao seu tempo. Pior do que isso, como é que não perceberam que ao deitarem comida para cima daqueles quadros, estavam de facto a demonstrar uma falta extraordinária de empatia para quem tem fome? Porque só quem nunca sentiu fome é que se lembraria de deitar comida fora. E só quem nunca sentiu verdadeiramente o sofrimento que quem tem fome poderia fazer isso. Quem o fez não é má gente, é apenas gente equivocada. Em tempo de equívocos, de uma coisa continuo sem dúvidas. Tomar é muito bonito. Mas até em tomar nos distraímos do que é mais importante. Às vezes pensamos que é o convento de Cristo, ou a festa dos tabuleiros, ou o Politécnico, ou a Levada, ou uma imensidão de coisas, desde a gastronomia aos passeios que por aqui fazemos. O Rio Nabão, sei lá. Mas eu que vivi cerca de 20 anos nesta bonita cidade, quando voltei a ela há uns dias, vi pela primeira vez uma pessoa sem abrigo. Sei que já houve mais. Mas nesse momento tive também um aperto. Porque tive também a certeza de que os enganos de Lisboa, infelizmente, também chegam a tomar. Felizmente, porém, aqui ainda há tempo para resolver antes que essa tristeza alastre. E o meu convite hoje é para que se pense nisso. Porque, como escreveu Ana Arendt, o mal prospera na apatia e não pode existir sem ela. E eu acrescentaria, a beleza é incompatível com o mal.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.